E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elite Connection. Eu sou o Axel, estou aqui, como sempre, com o Thiago Heck.
Fala, galera, de novo!
Pedro Vercelli.
Oi!
E vamos falar sobre o 20.2. 20.2, 20 minutos, one rep, de 4 dumbbell thrusters, 6 toe bars e 24 double unders. Assim que a prova saiu, quantos rounds vocês acharam que a galera ia conseguir fazer?
23.
Eu não tive esse palpite não, cara.
Quanto você achou, Pedro?
Eu esperei ver... Não, eu não tive o palpite. Eu esperei ver alguém fazendo pra ter uma ideia. Eu, assim, só de ver, eu não fiquei com muita ideia, não.
É, de cara, eu falei lá, né? Falei até no vídeo lá que rolou da Hopper que os caras iam fazer mais que Emon. Eu ia pelo menos pra 24, assim, eu achei. Não achei que ia chegar a 30, não. Assim, sendo muito sincero. Então me surpreenderam muito, os atletas chegaram a 30 e foram alguns atletas, né? Não foram poucos. Quer dizer, foram poucos, mas tipo, não foi um ou dois. Igual foi só a Emma McQuaid que fez abaixo de 8 no 20.1. Né? Foram 7, eu acho, 7 ou 8 atletas que conseguiram bater essa marca aí de 30 rounds. Então foi, achei algo bem impressionante, assim. Inclusive uma métrica meio bizarra do nosso esporte, tipo...
Eu acabei de mandar a planilha agora de noite para os meus atletas, que amanhã é o dia do Pedro Bercelli, do Endurance Team. Que, para quem não sabe, o Pedro me manda a planilha de Endurance, né? E eu mandei para eles escrevendo assim, cara, as duas provas do Open foi ritmo, foi Endurance, foi muito mais autoconhecimento do que condicionamento físico mesmo, propriamente dito, né? O cara que sabe o quanto ele aguenta vale mais do que o cara que está num pico de performance, assim, de fisicamente, né? De potência, de diversas capacidades físicas. Porque 20 minutos fazendo a mesma coisa, né, maçante, com poucas repetições, foi uma prova mais de double under, né, mas com poucas repetições, durante 20 minutos. Cara, isso daí, eu vi que quem foi bem foi quem foi constante em manter a intensidade que não precisa parar para descansar em nenhum momento, mas é uma intensidade máxima para aqueles 20 minutos, né? Então, o cara fazer um thruster mais rápido, ele aguenta fazer o thruster mais rápido durante 20 minutos? Ele aguenta fazer um toast bar mais strict, mais travado no keeping durante 20 minutos? Ele não errou nenhum double under. Essas pessoas foram bem. E não um cara que é super potente ou que faz um toast to bar com muita facilidade, mas usa keep. Na verdade, quem foi bem é quem conseguiu fazer todas as 30, 25, 27, que foi bem pra caramba, né? 28, 30 séries no mesmo ritmo. Que é um ritmo desconfortável, mas você não precisou mudar o ritmo durante a prova, porque você queimou. Depois, sei lá, do minuto 12, você falou, ferrou, acabou a energia. Gastei tudo que tinha. Né? Eu quero que o team fale. Na verdade, esse programa tem que ser do team só, porque realmente tem uma hora que você chega no minuto 12 e fala, acabou o gás. Eu não consigo mais fazer rápido o trânsito, eu não consigo mais ir rápido para a transição. Eu tenho que dar uma descansada, duas respiradas, porque o gás foi embora. E isso, na minha opinião, não é que o cara não tá bem condicionado, é que o cara ele não se conhece o suficiente para ter colocado um ritmo que ele vai manter esse ritmo durante o tempo inteiro. Não sei se vocês entenderam aí, você de casa, do carro, onde você estiver escutando, entendeu a minha explicação. Mas um grande especialista agora, Pedro Bercelli, diretamente de Nova York, vai explicar o que eu tentei dizer.
Mas você falou tudo, o segredo é o principal segredo é o cara saber o quanto ele podia segurar, né? Porque isso, apesar de ser uma coisa muito comum em esporte cíclico, que é você segurar um ritmo, no crossfit ele aparece de uma forma diferente, com movimentos que talvez você nunca tenha combinado, então pode sair totalmente inesperado, né? Então, sei lá, uma coisa que eu eu falei para todos os atletas aqui foi, era fazer um aquecimento de umas 4 a 5 séries numa intensidade bem baixa, ver se o tempo que você fazia ali era meio parecido com o que você estava esperando, porque essa daí era uma série que se você queimou o começo, acabou, foi o que você falou mesmo. E é comum, isso é cíclico de qualquer modalidade nessa faixa aí de 15 a 20 minutos. O começo, as primeiras parciais vai ser um pouquinho mais forte, é natural, só que o cara lá no terceiro, quarto round é onde ele se equilibra. E aí lá no fim que é o cara liga a raça, mas não adianta o cara querer botar uma raça no meio que ele quebra. Eu fiz uma comparação com o tempo aqui com o 1500 livre, que dura 14 minutos e 30. É bem isso, o pessoal todo que eu peguei aqui, a Meg, o Josué, que é um atleta nosso que está disputando para ser o cara mais fit do Equador, é sempre esse desenho, começa um pouco forte, equilibra no terceiro, no quarto round, e aí o cara tenta segurar, né? E tem uma coisa que eu não sei se todo atleta teve disponível, que é você ter um mapeamento do tempo. Eu, por exemplo, fiz isso com a Meg, não tem... Então ela sabia se ela estava indo para cima, se ela estava indo para baixo, toda hora. Então isso acho que ajuda bastante também. Se você tiver alguém com
a Meg ficou pegando. A Meg ficou bem, né?
Ela fez 27 mais 4. Ela fez 27 rounds mais 4. Não sei se ela ficou em 40 e pouco, né?
Mas ela tá top 15, né?
Não, ela tá 25 agora. Ela caiu um pouco.
Putz.
Mas 25 ainda tá dentro do corte, por enquanto, né? Acho que tá, o feminino tá em 35, porque tem muita...
Calma aí, volta que tá ruim a ligação.
Caiu, não sei se foi você,
tá ruim. Tá ruim a ligação, volta aí.
Eu não tô ouvindo o Axel agora.
Tá ouvindo ou não, Pedro?
Axel, tudo bem?
Não tá ouvindo? Calma aí. Tá ouvindo?
Tudo bem.
Não?
Você tá me
Axel,
ouvindo?
Bom.
Eu não tô ouvindo o Axel, tô te ouvindo.
Vocês estão ouvindo ou não?
Não, no Axel lá, né?
Não? Não tá ouvindo? Calma aí,
entrou
então.
E saiu. Não cobre o provolone.
Calma aí. É que a internet aqui não é muito boa e aqui...
Pausou. Dentro. Você tá me ouvindo, Thiago?
E aí?
Bom,
não tá ouvindo,
vai ter que editar essa parte. Agora voltou a voz do Axel.
Voltou? Tá ouvindo?
Voltou.
Aí, voltou.
Ah, mas é que a internet aqui tá meio ruim. Volta lá. Fala da Meg. Da Meg aí, Tim.
Ela foi bem? Foi bem, né? 45.
É, ela segurou. A gente fez uma estratégia para ela segurar 44,5 era a média. Que era para ela chegar no 27. Ela sabia que ela já tinha feito antes. Deu, a gente pôs 45, ela fez 26 mais 5. Aí ela refez, a gente baixou para 44,5 e deu 27 mais 4 rounds.
Ela manteve a maioria dos rounds nessa faixa aí de 44,5.
É, ela come 44,5. 43, 42, aí ela errou, ela acho que ela errou 4 rounds o double under, subiu para 48, 49, mas ela segurou. O que ela fez mais, ela foi bem constante. O que ela fez menos, ela começou para 36, 37, aí fez uns 42, 41, aí ela subiu para 48. Nitidamente ela quebrou, né? Eu falei, já tenta ficar... Começa devagar, mas naturalmente o tempo vai ser baixo. Isso é incrível em esporte cíclico. Você começa segurando, mas é uma parcial... Normalmente é a das mais baixas, né?
É igual o 20.1 também, né? 20.1, muita gente queimou a largada, o primeiro round, ninguém conseguia fazer em 1,5. Todo mundo fazia em 1, em 1 e pouco. E aí chegava no quarto round e já tava morto, porque botava a intensidade lá em cima, não conseguia manter.
É, a média, se for tirar dos atletas de elite, eles repetiram 3 vezes, né, cara? Pelo menos. Tem uma galera que repetiu mais que 3, cara. Tem gente que repetiu 4, 5.
É.
5 vezes.
O atleta de Open brigando, assim, não os caras que são ferrados mesmo, acho que todo mundo tem que refazer, porque o corpo já tem um aprendizado natural, né? Já faz uma diferença muito grande. Então, acho que Acho que a própria programação que a gente monta aqui também já é meio pensando em refazer, né? A gente monta a programação para fazer de sexta e domingo, sexta e segunda. Tem que refazer o corpo. Só se você tiver não tiver nada diferente acontecido, se não tiver feito uma sessão mega pesada no meio, nada tiver muito diferente, com certeza você vai fazer menos. O corpo aprende, né? Aprendeu, já entendeu um pouco mais, né? Que é o legal do CrossFit, quando faço o Open, isso é uma das coisas que falo para todo mundo. Como eu não tenho nível de nada, eu prefiro deixar a mágica, que é um tiro só. A mágica de como se eu estivesse numa competição, né? A competição você tem uma chance de fazer, não tem isso. Então, é legal brincar com isso, mas atleta tem que refazer, não tem como.
Então, esses dois primeiros workouts que a gente teve foram um workout de menos complexidade, né? Mais inclusivos e tal. Predominando cardiorrespiratório. No top 10 dos homens mundial no momento, a gente tem alguns nomes aí que não são nem um pouco conhecidos, totalmente desconhecidos na real. Ou tem até nome relativamente conhecido, mas que não é atleta de alto nível, né? Não é top 10 do mundo, vamos botar assim. Vocês acham que isso vai começar a mudar com o decorrer dos workouts, ou vocês acham que esse Open aí pode ser que tenha workout predominantemente dessa mesma característica?
Eu acho que eles vão colocar coisa mais
complexa. Thiago é o cara das previsões.
Pra mim veio um tipper aí. Ah, só pra dizer que eu falei que ia cair no 20.2, né? O all ball, double under e muscle up. Se você analisar tecnicamente, eu não errei feio, né? Caiu um agachamento pela frente com empurrar, né? Que é o thruster, que é igual ao ball. Caiu o double under, que é um cíclico. E caiu um ginástico suspenso, né? Que é o toast to bar. Mas com volumes totalmente diferentes. Tá?
Esse você acertou 22,5%.
É, para ele, ele acertou.
O primeiro foi 66%.
Para ele acertou 66%. Pergunta para ele.
O primeiro eu falei que ia ser o dumbbell snatch e o burpee over, box jump over. Caiu o snatch e burpee, cara. Então, assim, falar que eu errei.
66%. 66%.
Nesse 20.2, eu falei que ia cair os 150 wall balls, 90 double unders e 20 muscle ups. Cara, então, caiu o levantamento de peso é um agachamento pela frente com empurrar, teve o double under e teve o toast to bar.
Então, acertou. Enfim, quase 70%.
É um triplet, né, com ginástico monoestrutural e peso, e com os movimentos, um movimento suspenso, um movimento de carga pela frente e o double under. Então, esse agora, o próximo, 20.3, eu acho que vai ser um tipper. Eu acredito que esse tipper ele vai ser que nem a dica lá do Castro, tudo destruído lá, o carro, sei lá. Mas acho que vai ser um tipper que no final vai ter alguma coisa complexa, um bar muscle up ou um ring muscle up. Não tem um ring muscle up, não teve, né, no último. Então vai, mas para chegar no final, só elite vai chegar. Para quem não sabe o que é tipper, é quando você. Não são rounds, né? Que nem teve agora. Foi muito maçante esse, né? 30 rounds, coisa mais chata, né? O cara fazer 30 rounds iguais, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, para eles quebrarem isso, eles vão colocar um tipper. O tipper é assim, imagina um tipper assim, 60 wall balls, 50 overhead squat, 40 strict handstand push-up, 30 ring muscle-ups. Isso é um tipper. Você não volta para ele. Na verdade, você pode voltar, se você fechar os 30 muscle-ups, você pode voltar para o começo, mas é aquela história, né? Que quase ninguém volta, né?
Ah, se for unwrap, né? Se não for, pode ser for time também.
Normalmente, mas normalmente o tipper, por ter um elemento mais, muito complexo no final, eles põem um unwrap, porque se for for time, pode ter gente que não termina e nunca, entendeu? Então, a ideia do tipper é o final ser um movimento mais complexo, né? Então, se for um tipper mesmo, eu acredito que vai ter um movimento complexo no final, um ring muscle up, um bar muscle up, né? Ou mesmo um handstand walk, não sei, mas alguma coisa desse nível para só a elite chegar. Mas o começo todo mundo vai fazer, é isso que eu estou vendo, né? No começo todo mundo vai fazer e poucos vão chegar no mais complexo. Eu acredito que vai ser isso. Agora chutar o que vai ser. Putz. Ai, ai, ai. Pra mim é overhead squat, handstand push-up, ring muscle-up ou bar muscle-up, ou um negócio desse naipe aí. Não quero mais falar porque senão eu erro. Mas é isso. Acho que agora vem um movimento complexo. 20.4 acho que vai vir carga pesada, pesada mesmo. E o 20.5, o trans teria alguma porcaria. Esse vai ser o open.
Ah, não sei. Eu acho que vem repeat. Só vou chutar repeat agora. Eu acho que vem 14.3 aí. Ou 19.3.
Qual que é o 14.3?
É deadlift e box jump.
Esse é muito bom pra vir, hein, cara. Mas eu não sei se vem agora, não. Mas esse é o que vai subindo...
Se vier,
vai subindo agora, vai subindo a carga, né?
É, se vier agora, porque o repeat é na mesma semana que foi feito. E é 20 pontos. E é,
cara,
14
pontos. Esse daí eu fiz na Moema em 2014, ganhei do Tarso e do Lupa, cara. Porque deadlift é coisa de cara alto, né, meu? E o. Na verdade, o Lupa tava machucado. Mas eu ganhei do Tarso. É 15 box jump, 10 deadlift, 15 com 61 quilos, 10 box. 10 deadlift, 15 box jump, ou começa com box jump, eu não lembro, mas daí aumentava a carga para 84 quilos, 15 deadlifts, 15 box jump. Podia fazer step up, eu fiz step up e fui melhor por causa disso. Daí aumentava a carga para 102 quilos, 20 deadlifts, 15 box jump. Depois aumentava para 125 quilos, 25 deadlifts, 15 box jump. Daí aumentava para 143 quilos. 30 deadlifts, terminava no deadlift, então começava no box jump, isso. Daí eu lembro que no Brasil eu fiquei em quarto, alguma coisa assim, acho que foi o meu último bom resultado em outro, fiquei em quarto no Brasil, terceiro, e eu lembro que assim, o cara que ficou em primeiro fez 6, que deve ter sido o Cassiano, aquele Armando de Ribeirão, que era forte pra caramba. Fez 6 deadlifts com 143, eu fiz 4 deadlifts. Foi um negócio assim. Se for esse daí, realmente é bem, bem forte mesmo, porque o fazer, depois de tudo isso de deadlifts, fazer 30 com 143, né? E esse, só que eu não lembro se era, tinha um cap. Era por tempo, mas tinha um cap. Realmente, esse daí é muito bom, esse daí, Axel. É um bom palpite o seu aí. Mas eu acho que agora vai vir um tipper. Eu acho que vai vir 23, por causa desses 30 rounds aí, chato pra caramba, né? Que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu acho que agora vai vir um tipper que é o oposto de vai e volta com vários rounds. Né? É um, passa uma vez só por cada exercício.
É um rep de 8 minutos que era esse odd de box jump deadlift. Ia subindo a carga eternamente. Só que em 8 minutos.
Não, parava no 143.
Não, 335 aqui, pô. Eu tô lendo o workout aí. Não tô falando 143
é 335.
Não, além do eu
315, 365. Pode... E aí vai aumentar 35 reps com 365. Provavelmente ninguém passou disso. E aí tinha mais um 15 box jumps.
Pra e mulher, era 8 minutos?
Era com 100 quilos, é. Não, nesse tempo aí dá... 35, 50, 60, 90, 105 repetições de deadlift com esse peso, mais todos de box jump. Ninguém, na época principalmente, ninguém ia fechar, ninguém ia fazer mais que isso aí pra ficar parado. Então,
era. Qual era a última carga?
365 libras.
Pra fazer 35, né?
Fazer 35 repetições.
Então, encaixa muito bem esse daí hoje. Porque é um workout que continua difícil pra galera. Não é bobo. Esse daí, mas eu não acredito que vai cair agora.
É, 365, agora... 165 quilos.
É, no Brasil ninguém chegou nem perto de terminar as 30, né? Mas também foi 2014. Eu era bom ainda no Open. Então... mas o. Realmente, agora que você tá falando. Lá fora foi mais ou menos isso. Os caras fizeram 6 repetições da última carga.
Dá de 165, então deve ser por isso. Deve ser por aí.
Por aí. É. Mas ninguém fechou essa bisnaga, não, cara.
É. Nem sei, cara, não sei se. É, hoje ainda é difícil falar, mas porra, meu irmão. Depois disso, depois de 90 deadlifts, você fazer mais 35 repetições com 165 quilos, tem que ser forte mesmo.
Não, esse daí é bem atual, esse daí, e é inclusivo porque muita gente consegue chegar na terceira carga nos 102 quilos.
É.
Para mulher deve ser, não sei se para mulher está proporcional, porque eu lembro que eles fizeram, em 2013, eles fizeram desproporcional as cargas, né?
Para mulher era com 95, 135, 155, 185, 205, 225.
A última carga era 225?
É, 102.
Tá. É, dá pra manter também.
Acho que foi mais leve pra mulher. Eu acho que hoje as mulheres fariam mais repetições que os homens, se botasse no pau a pau aí.
Sim, pode ser. Porque hoje 102 quilos pra mulher tá sendo normalmente 143 pra homem.
É, exatamente.
Não é 160 quilos, não.
Vamos passar um pouquinho. E a caixa era mais baixa da mulher.
Era.
Não era igual nessa época.
Não, a caixa era mais baixa. A caixa era mais baixa. Vamos passar para o Brasil, então, para a gente fechar essa brincadeira. Malheiros ganhou o workout, conseguiu pegar a liderança, né? Está com 5 pontos, Anderão está com 7, Bruno Marins está com 10. Esse é o top 3. Malheiros se recuperando aí no momento que ele precisava, já, eu acho, né? Ele pegou um quarto lugar no primeiro workout, e se ele quer realmente a vaga de novo pro Games, ele não pode vacilar hora nenhuma, né?
Ele quer muito voltar lá pro CrossFit Games, né, cara? Ele falou: eu gostei desse ambiente aqui, esse é o meu ambiente, esse é meu, onde eu me sinto pertencente, né? Eu me sinto pertencente a esse ambiente, então ele quer muito. Agora o Anderon tá focando nisso há muito tempo já, isso é muito importante para ele também, né? O Bruno apareceu agora, não tem... É uma surpresa o Bruno de Macaé, mas o Anderon é o que está mais tempo aí deles, dos três, mas, é o que está mais tempo, cara, focando nisso.
O que pega no Anderon é o HSPU, cara. Se chegar um workout com o volume de HSPU que a gente vê no Open, geralmente, ele sempre, pelo menos, ele sempre ficou para trás, né? Esse sempre foi o problema. Ele sempre ficou para trás, e no Open... Ainda mais um workout com HSPU. Aí você pega um moleque como o Bernardo, por exemplo. Se você pegar um workout de HSPU que não tem carga alta, como 19.3, o Bernardo vai voar. Pessoas como o Bernardo, biotipo, pequenas, leves, vão voar e acabam ganhando relativamente, vamos botar assim, acabam ganhando do Anderon. E aí é muito ponto que o Anderon acaba ganhando num workout como esse. E como a gente viu no primeiro, quem está disputando a vaga não pode sair do top 10. Não pode sair do top 10 em workout nenhum. Porque a Lari ficou lá em 26.
Você não falou as mulheres.
Calma, a gente vai falar. A Lari ficou em 26 no primeiro Open desse ano. Em um workout ganhou todos os outros e mesmo assim ficou a 10 pontos da Renata. Né? Então, eu acho que o Anderon não consegue ficar no top 10 no workout com HSPU com volume alto. Pode ser que não caia um volume alto. Aí eu acho que ele consegue fazer um controle de dano melhor. Mas é esse é o... Essa é a minha opinião. Né?
Quantos concorrentes fortes tem no masculino, vocês diriam, com chance?
Anderon, chance mesmo, tá? Anderon e Malheiros. Para mim, Anderon e Malheiros só. Para mim, os dois estão brigando. O Pablo estaria se não tivesse perdido a data da inscrição. A data da inscrição, não. A data de submeter o score do 20.1.
Se cair essa do box jump e do deadlift, o Anderon tem vantagem com o Malheiros, né? O Malheiros não tem uma lombar muito boa, não.
Isso aí é verdade. Se cair esse do deadlift, o Anderon tem. Mas, e é isso, né? Briga, então, o negócio é a briga ficar ali na frente. O negócio é que um não pode deixar, né, o outro... Ninguém pode dar mole. Se pegar um 15º, um 16º no workout, que não é uma coisa difícil, porque o Open é foda, é assim mesmo, é muita gente, acaba que vai acabar perdendo as chances. No momento eles estão a 2 pontos de diferença, né? Vamos ver como é que vai. Como é que vai sair isso aí. Vamos passar agora.
Briga boa, hein?
Briga boa, vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa, sem dúvida. Vai ser até o final acirrado. Nas meninas, a briga. Eu vou falar sinceramente, na primeira semana achei que a briga ia ficar só entre a Lari e a Antonelli ali. Mas a Anitta tá também embolada. A Lari ganhou os dois
ofaltos. Anitta, mesma história. Anitta, mesma história do Anderon, cara. Se cair no stand.
Então. A Lari ganhou 2 workouts, tá com 2 pontos. A Antonelli ficou em segundo e terceiro, 5 pontos. E a Anitta pegou um quinto e um segundo. 7 pontos até agora.
E se cair o box jump, a Anitta vai ganhar dessa da Lari e da Antonelli. Porque a Lari e a Antonelli são baixinhas e o deadlift é levantamento de peso de pessoas altas. Né? Então, se cair esse do box, e box jump também é de alto, né? Teoricamente, box jump para pessoas mais altas levam vantagem. Então, se cair esse do deadlift que a gente está falando, a Anitta vai levar vantagem nas duas.
E olha só que
Mas
coisa,
a Lari, né? É a Lari, né, cara? Lari
então.
Voando.
A Lari tá voando. E olha que coisa interessante. Um workout que pode cair, pra, na minha opinião, né, que eu fiz lá no post, é o 14.3 e o outro é o 19.3. Justamente os dois espectros completamente diferentes. Um workout que quem leva vantagem é um cara mais alto ou uma mulher mais alta. E no outro, alguém com um biotipo um pouquinho menor, mais leve, que é bom de HSPU. Né? Vamos ver. Vamos ver o que, que vem por aí.
Não vai ser repeat, não, cara.
Por quê?
Não sei. Um palpite.
Não, o repeat tem... vai ser 20.4.
É um mero palpite.
Vai ser esse daí. E amanhã vai ser um tipper destruidor, cara. Tipper é foda. Adoro o tipper, cara. Tipper é a prova mais da hora que tem pra se assistir, cara. É tipo um racing, né? O cara sai de uma, passa um obstáculo, vai pra outro obstáculo. Eu pirei naquele tipper em 2012, que tinha, no final tinha burpee, muscle up, cara, que o Flonin foi ele e o Josh Bridges, pau a pau, cara, vão eliminando, sai de um, sai de outro, tinha thruster com 70 quilos, o Tipper é um tesão, cara, adoro o Tipper, vai ser
bom,
uma manhã, você vai ver.
Pra gente fechar, vamos falar do online qualifier do BCC, né, dos lados, vamos começar com os times, pra mudar um pouco, a gente tem um time da França liderando, Happy Hearts, não conheço. Em segundo lugar tem o time do México. Em terceiro lugar tem Sisu, da Argentina. Do Uruguai. Em quarto lugar, um time do Canadá, que não foi nenhum dos times que veio esse ano. Né, nem os atletas.
E o Training Think Tank?
Então, eles caíram aqui. Não sei onde é que
eles foram. Eles não postaram? Não postaram o resultado?
Eles caíram, não sei o que aconteceu.
É brasileiro esse?
Eles não postaram o resultado.
Não postaram.
Largaram.
Atrapalharam o negócio.
Nossa, largaram. E a gente tem vários times brasileiros aí. A gente tem a Posto 9 ali, o primeiro time brasileiro, em sexto. Tem um time da Red Fever também, que tem o Gu, tem o não sei se tem o Vitor, acho que não. Tem o Gu, tem o Tainan, Priscila e a Bruna. Tem o time da Vitória. Deixa eu ver quem tá no time da Vitória. Jones, Ana, Marcela e Ziguete. Time bom também. Tem o time da Parque 78, lá de Goiânia. Tem o time aqui de São Paulo da Black Sheep. E o último que tá classificando é o Samurai, que é da Argentina. Fora da zona de classificação, a gente tem uma porrada de time brasileiro. Então, vamos ver, né? Se algum time também classificar e não vir, a gente vai ter uma porrada de time brasileiro aí. Isso é legal.
Quantas vagas são de time? 10?
São 13 vagas e tem mais wild card, né? 3 para wild card.
Mas o que vai lotar mesmo no BCC vai ser de... Eu não imaginava muito, mas vai ser de atleta feminina, cara. Vai ser uma disputa, para mim, eu não tinha imaginado isso, mas eu acho que vai ser brasileira no pódio, cara.
Mulheres brasileiras, né? No lado masculino, vamos passar pro masculino. No lado masculino, a gente tem 3 americanos liderando aí, três estadunidenses, né? Tem gente que não gosta que fale americano. Josh Miller, Tim Poulsen, atleta do Tim. James McLaughlin.
Ele
Beleza.
vai vir, o Tim? Não, né? Você falou que ele não vai vir, né?
Muito. Não, não sei, cara. Depende do. Acho que ele vai conseguir a vaga pelo Open.
Depende
Aí
da vida, né?
depende. Acho que tem chance dele ir classificando ou não classificando, tem chance dele ir.
Bom, a gente tem uma porrada de estrangeiro, tá bem diversificado até, tá bem legal. Tem gente de Portugal, tem gente da Polônia, tem gente da Coreia, tem gente de um país que eu não sei qual é, deixa eu ver aqui.
Falei pra você, BCC é mundial, cara.
E brasileiro classificando, a gente tem o Pablo em nono, tá liderando, a gente tem Guilherme Malheiros em 15º, Bruno Marins em 20º, e logo ali perto da linha de corte, que é 26 atletas, tem Lucas Almeida, tá em 28º. Mais para trás tem Vitor Caetano, tem Lucas Geron, Leonardo Veras, Matheus Ferro.
Quantos
Mais
são?
alguns
30 vai
atletas.
ser o total?
26 mais os wildcards. São quantos?
32. 32?
São 32 atletas,
32.
16 times. Mas vai lotar de atleta feminino brasileiro, cara.
Então,
As meninas,
agora.
mulherada lá fora arregou, cara.
As
Mas
meninas. Pode falar, gente.
Quantos vão entrar direto? Só para eu saber.
26.
26 direto, mais 6 wildcards.
Isso. E nas meninas, a gente tem duas argentinas liderando aí, a Melina e a Sasha. Depois tem a Hayley Murillo, atleta dos Estados Unidos. Em quarto vem a Lari Cunha. Aí em sétimo a gente já tem a Antonelli. Em nono a Anitta. Em décimo Tatiane. Em 12º a Thaís Nunes. Em 18º a Raquel Valoura. Depois 9. Em 23º Suzana Ito. Em 24º, André Pinheiro, em 26º, Luísa Dias.
Ô, Thiago, eu acho que a sua declaração de que vai ficar entre as brasileiras foi muito precipitada, cara, porque, cara, você não classifica. A galera vai ter uma galera de elite que não vai classificar fodida. Aí os caras
Vão
vão receber o white
convidar.
card,
Vão
provavelmente, e os caras
convidar.
vão ir, cara. Vai.
Sim.
Pegou qualquer atleta de games ali que tá sem vaga, os caras vão aparecer aí, pode ter certeza, cara.
Que
Vai ter
vem,
lugar.
aqui é Brasil, rapaz.
Acho que vai ter no mínimo umas duas pessoas de peso, vai ter, cara,
Não,
que é pela própria logística.
o masculino realmente é foda mesmo, mas o feminino, se continuar como tá, vai
Não,
ser
mas
uma briga entre Brasil e Argentina.
o Tim
Tá
tá
certo.
falando. Não, o Tim tá falando
Talvez
de
venha a Meg, por exemplo, nos
wild
Estados Unidos.
card, tipo, de convite, entendeu?
Não, se a
não
Meg for
sei.
convidada, ela vem, você acha?
A Meg? Eu
Não,
acho que sim. Acho que a Meg, acho que ela tá mais fácil que o Tim. Acho que a chance dela aí é boa. Mas eu tô falando
independente da
gente com mais peso. Tô falando gente mais top 15. Vai ter alguém do top 15 desse tipo, aquela Danielle Brandon lá.
Meg.
Ela
Ela
não tá
não,
indo bem
ela tá
no Open.
fora. Exatamente, ela tá fora.
Ela ficou em décima agora, né? Porque a Fracu perdeu, caiu no doping, ela ficou em décima, ela é top 10. Vai
Games.
ter vários, meu. Tem a Helga Dorer lá mesmo, que é outra que é meio
Não,
inconstantinho.
tem muita. Tem a Hayley Adams, tem que tá
Hayley
mal no
Adams
Open.
é capaz de não
Tem
entrar.
muita mulher mal no Open que tava bem, que classificou pelo top 20. Então, pode ser que, com certeza vai ter pelo menos aí umas três atletas
Eu acho que
gringas
umas duas, três
de
vai ter
alto nível.
certeza, cara.
Mas eu acho que vai ter umas 12 brasileiras na disputa aí no presencial do BCC.
Ah,
E
não, dentro.
eu acho que uma brasileira vai pegar pódio. Porque esse ano, né, nenhum brasileiro subiu no pódio, né, cara? Veio muito gringo e vai vir também bastante gringo, mas eu acho que dessa vez uma brasileira pega pódio. Uma Lari, não sei. Tô arriscando aí.
Não,
Que já é demais, né, cara? A
a gente
gente pegar
torce,
pódio.
não, lógico, a gente torce,
A
sempre.
gente tem que. A gente não pode se iludir, né? Brasileiro se ilude muito. Ah, agora a gente vai ser campeão. Não, calma, cara. Os donos do esporte hoje ainda são os Estados Unidos, seguido de Canadá, Austrália e
Não, Estados
Islândia.
Unidos seguido de Islândia, né? Depois vem o resto.
Não, não. Canadá tem mais atleta bom do que qualquer outro lugar, né? Então, se você pegar o
Reg,
número de.
pra você quem manda no esporte é o quê? Pra mim, quem manda no esporte é quem tá no topo. Pega o top 10. Vê do homem e da mulher. Vê se tem mais islandês ou canadense. Islandês. Morreu. Pra mim é isso.
Os
Agora,
dois?
se a gente botar
Para
estatística.
mim, quem manda no esporte é o maior número de atletas de alto nível que tem.
Ah, Mas aí o que,
que
é?
Que é os Estados Unidos, porque senão, se você
então,
se for ver assim, os Estados Unidos não ganham uma medalha no feminino.
Não, mas aí.
Não ganha um pódio, não é campeão do feminino há quanto tempo?
Então, mas aí não, mas aí equilibra por causa dos homens. Equilibra por causa dos homens. E a Islândia pesa nas mulheres.
Então, para mim, a minha avaliação técnica é de praticantes de alto nível. É isso. Então, porque às vezes você tem um. Você pode ter um, por exemplo, o Guga foi campeão 3 vezes de Roland Garros. O Brasil é uma potência no tênis?
Não.
Entendeu? Então pronto, o que eu estou dizendo é que o Canadá, depois dos Estados Unidos, o Canadá é o que mais tem atletas de alto nível.
O Canadá tem 3 top 10, eu estava vendo aqui agora. No top
aonde? 10,
a Islândia tem 1.
Aonde?
Não, no Open agora.
Não, porra, no Open. Tá de sacanagem, né? 2 workouts, porra. Tá brincando comigo, né, Pedro? Tá de sacanagem.
Ué,
tô falando no games, porra. Tô falando no games, tô falando de Open. Tô falando de
games.
Não,
game. Mas eu tô falando masculino também. Masculino não tem outro. Não tem outro islandês. O Canadá acho que é mais forte mesmo.
Ah, mas o BKT ficou em 3º. O Vellner ficou em 16º.
Tem o pódio, né?
Entendeu? E aí pega nas mulheres. Tem 6.
Mas você sabe que essa ilusão que você está falando do que o brasileiro tem nos outros esportes vem por culpa da imprensa, né? Geralmente. Então, a gente não está iludindo ninguém, eu acho, da nossa parte. Isso que a gente faz é um trabalho de imprensa, pode-se dizer. Não é? Porque é o que acontece com as grandes decepções. Tipo, acho que o Thiago Pereira, quando foi, chamava ele de Mr. Punk, ele ganhou... Falava que era o Michael Phelps, a imprensa só quer vender, né? Não tão preocupado em informar direito a distância que o cara tava do topo. É sempre assim, né?
A gente tem que ser realista,
Eu tô vendo aqui, cara, a Anna Frog Kuhn ainda não tá nem cortada aqui do leaderboard desclassificada. Já era pra ter atualizado isso, né?
Do Games? Ela ficou em nono, né?
Ficou em nono, a Turi vai passar pra nono e a Danielle Brandle vai entrar em 10º.
Mas isso com ela.
Ela foi pega no doping, pô.
Foi pega.
Isso é até um grande problema, né? Isso é até um grande problema, porque, por exemplo, a Danielle Brandle perdeu a chance de competir o final de semana inteiro com isso que aconteceu. Mas isso
mas faz parte do esporte também, né? Tanto o esporte, desde que ele existe, isso acontece. Alguém fica fora porque um cara tava dopado, né? Eu sei, o pessoal do Talking Elite Fitness deu uma. Acho que uma maximizada nisso.
É, lógico. Ah,
ela
né?
perdeu a chance de fazer a vida dela, ter feito o patrocínio.
Eles pesaram a mão, mas olha só, tem um ponto também que tem que ser considerado. Uma coisa é você competir até o corte, outra coisa é você passar do corte e ficar competindo o final de semana todo, né? É muito mais visibilidade. Isso aí, eles, na minha opinião, estão certos. Óbvio que vai acontecer, sempre, não foi a primeira vez, né? Por exemplo, o Rick Gerhard subiu no pódio e o Vellner não teve a oportunidade de subir no pódio, né? Lá no Games presencialmente. É foda, né?
Não foi a primeira, não vai ser a última e vai continuar acontecendo, cara. Não tem jeito.
Exatamente.
Desde que tem dinheiro, status envolvido, vai ter gente tentando levar vantagem. Isso faz parte do jogo, né? Libera tudo, né, Thiago?
Libera tudo.
Isso.
Ai, ai.
Libera tudo, daí quando o primeiro morrer, acaba o esporte.
Galera, então é isso por hoje. Esse foi praticamente um vídeo, né, que eu fiz lá hoje no BCC por dentro do leaderboard. Um pouquinho mais falado, né, com outras opiniões, sempre legal. E esse episódio vai sair amanhã, hoje de manhã, né? Tá saindo quinta, vai sair quinta-feira de manhã. E quinta-feira à noite provavelmente vai ter o Por Dentro do Leaderboard, então você que está ouvindo, fica ligado no canal do YouTube do BCC, que eu trouxe várias estatísticas com imagens, com artes, para entender melhor. E é o início de um projeto que vai ficar muito legal.
Viu? Só para dizer que estão fazendo os odds que a gente fala no final, viu, cara?
Exatamente.
Tem gente postando.
Então,
posso falar um?
Pode falar.
A prova 2 do Storm, que causou polêmica. Fui criticado antes e depois todo mundo falou que ficou legal. O Open soltava uma prova de 20 minutos com 2 dumbbells e todo mundo, legal. Eu solto uma prova de 9 minutos com 2 dumbbells, eu sou malvado. Então, ó, 30 devil press com dois dumbbells homem, um dumbbell mulher, 22,5. 44 lounges vai e volta, né, no lugar, com dois dumbbells, um de cada lado, e homem. E 38 homem foi 44, mulher foi 22. 22 lounges, mulher, homem 44. E depois 44, 38 agachamentos com o dumbbell no ombro, o homem dois dumbbells e a mulher um dumbbell em front rack. A mulher vai usar dois dumbbells só no lounge para fazer 22, 11 para cada lado, 11 lounges. E depois ela pega um dumbbell de novo só e faz front rack, 38 agachamentos. E só, essa era a prova.
Mas é o maior número de rounds, é isso?
Não,
9 minutos.
Não.
Era um tiro só, 9 minutos era o quê?
Os 30 devil press com dumbbell valia uma pontuação, era a prova 2A, e depois tinha essa prova 2B, que ela sozinha não é tão significativa, mas depois de fazer 30 devil press, doeu.
Qual que era o peso do homem? 50 e 50?
Não, eu pus 22,5 para todo mundo, cara. Todo mundo usou o mesmo dumbbell.
22,5 libras?
22,5 quilos. 22,5 quilos. É
50,
Pedro.
É, 50 libras. Pô, é zoado, hein? 30 devil press com 100 libras é foda, hein? 45.
É um hero de recente, cara, de um soldado aí que morreu em 2019, agora, em março, cara. Por isso que tem esses números aí, né? Dia 3 do como que é? Dia 22 do 3 de 2019. Então... 19 agachamentos. 10
rounds. 10 rounds de 3 devil press, 22 agachamentos e 22 lunges e 19 air squats.
Will Lindsay. Daí eu brinquei com os números, como 10 rounds dava 30 devil press, eu peguei 30 devil press, mas os outros dava 220 lounges com os dumbbells. Não cabe na prova. O Rio é 40 minutos, né? Rio não dá pra pôr num campeonato assim. É estreito, né? Mas eu brinquei com os números e com os exercícios e a galera gostou, cara. É uma experiência diferente, né, cara? Então, quem quiser fazer aí, tá, soltei o odd aí, posta, marca a gente que a gente reposta. E vamos ver o que vai ser no 20.3.
Então, é isso, galera. Onde é que a galera pode encontrar vocês nas redes sociais?
Thiago Rec, Rec Performance. E você...
O meu você vê lá no, nas notas. Como que é as notas do
episódio? BSL Durstin, tem um link lá nas notas do episódio. Então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço.
Valeu, tchau.
Falou, tchau, galera.